Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com a doutora Andréa Moras, do Centro de Informação e Assistência Toxicológica. Doutora Andréa, a senhora falou numa coisa importante, que é planta ornamental em casa, né? Muitas vezes a pessoa acha bonita, mas a criança tem uma fase na vida em que ela é extremamente exploradora, ela procura conhecer bem o ambiente e coloca tudo na boca, né? Inclusive planta. O CIAT registra muitos casos de criança intoxicada por ingestão de plantas?
As crianças, elas são o nosso principal alvo de atendimento. Nesses nossos 3 anos de funcionamento, a faixa etária mais intoxicada, né, dentro do nosso perfil toxicológico, são as crianças de 0 a 4 anos. Dentro dessa faixa etária, né, qual que é a primeira causa de intoxicação para todas as faixas etárias, não só criança? Medicamento. A ingestão acidental de medicamento, então o erro de administração, automedicação, né, o erro de prescrição. Então, medicamento é a primeira causa. Agora, em crianças, a gente também tem os domes sanitários, né, que são os produtos de limpeza de dentro de casa. Esses são perigosíssimos. A nossa dona de casa, para facilitar a sua vida, né, acaba que guarda o desinfetante, o sabão de pó, o alvejante debaixo da pia, debaixo do tanque, num local de fácil acesso para a criança. E a criança, nessa fase, né, ela não sabe ler, ela não sabe os riscos. E os produtos, eles estão cada vez mais atrativos. Né? Eles têm uma cor bonita, né? Eles também chamam atenção, eles são vermelhos, são azuis, são verdes. Eles têm um cheiro também, como se fosse imitam um cheiro de fruta, tem cheiro de limão, tem cheiro de coco. Então tudo isso facilita com que a criança se intoxique. Lógico que a gente também recebe muitos atendimentos de plantas tóxicas, porque as pessoas têm que conhecer as plantas que têm em casa. Né, as nossas plantas ornamentais, o Comigo Ninguém Pode, a Coroa de Cristo, entre outras que são comumente utilizadas nas casas, acabam sendo um grande alvo nesse tipo de intoxicação.
Doutora Andréa, além disso, o risco aumenta quando um produto de limpeza, por exemplo, é guardado em garrafa de refrigerante ou de água mineral?
Olha, isso são duas coisas que a dona de casa não deve fazer nunca. É guardar restos, não só de produtos químicos de limpeza, como de produtos químicos industriais, restos de tinta, de thinner, né, de solventes em garrafa PET, de refrigerante, ou em garrafa de água mineral, ou em garrafa mesmo, seja outra. Caso seja necessário, identifique para saber que aquele líquido que está ali dentro é um produto tóxico. E outra coisa que a gente orienta também é a não comprar produto clandestino. Esses produtos que comumente são vendidos nas feiras, né, que não passaram por uma fiscalização, que não passaram por um controle. Por quê? Porque quando a gente vai dar uma orientação do produto que foi comercializado, do produto que tem registro na vigilância sanitária, nós temos acesso à sua formulação, né? Nós sabemos qual que é a sua composição química. Do produto clandestino, que ele não passou por uma vistoria, que ele não tem registro, nós não sabemos o que tem dentro. Então isso é muito perigoso. Porque, às vezes, esses produtos, eles têm uma super concentração de determinadas substâncias ou eles adicionam substâncias que não são permitidas para aquele fim. Então, na hora que acontece a intoxicação, é muito complicado até para a gente tratar esse paciente.
Doutora Andréa, a gente está falando de remédio e criança. Os remédios são formulados na versão pediátrica, muitas vezes, com um sabor mais agradável. E até os pais, quando vão dar esse remédio, fala assim, olha que coisinha gostosa, vende como se fosse um doce, na verdade. Então parece que abre caminho também para a criança acabar se sentindo tentada a tomar aquele remédio como se fosse um suco, uma bala.
O que a gente orienta para os pais, né, assim, remédio é remédio, né? O bombom, o doce, a bala, a comida, a criança tem que saber essa diferença. Por quê? Porque a indústria farmacêutica, lógico, tenta transformar o remédio, às vezes amargo, né, às vezes com gosto não muito agradável, né, num sabor mais palatável. Porém, a família não pode dizer para a criança que aquilo é bombom, que aquilo pode ser tomado a toda hora. Não, ela tem que dizer para a criança que aquilo é remédio, que ela está tomando aquilo porque ela tem uma patologia, tem uma doença, vai sarar o seu dodói, né, e que é por um curto período de tempo. Assim como o armazenamento dessas medicações devem ser no local alto, né, um local de difícil acesso para a criança, tem que guardar dentro de um armário trancado, dentro de uma caixa trancada. Por quê? Para que a criança não se sinta atraída, Né? Nós temos muitos casos aqui. É, às vezes tem comprimidos pequeninos que as crianças tomam as cartelas todas. E às vezes com muitos danos, tá? E às vezes até óbito dessa criança. Então, de uma situação que poderia ter sido evitada. Então, os pais, os responsáveis, os cuidadores, eles são diretamente responsáveis pelo bem-estar da criança. Então, é guardar num local de difícil acesso, né? Não é colocar lá na mesinha de cabeceira, né? Em cima lá da cômoda, é que acaba que para o paciente tem um benefício maior, porque você vê a medicação e lembra de tomar, mas para a criança é muito perigoso. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a medicação.
Doutor André, e cosméticos? Os cosméticos não são remédios propriamente, mas eles podem provocar intoxicação?
Podem. Os cosméticos podem provocar desde intoxicações leves, né, de efeitos alérgicos, né, até intoxicações graves. É, e principalmente, também voltando, né, os cosméticos importados de uma forma inadequada, os cosméticos clandestinos, as fórmulas manipuladas, né, que acaba que você não tem a formulação adequada do que está dentro. A pele, o leigo, né, ele pensa assim, ah, mas não tem problema, né, eu não estou tomando, eu não estou injetando, mas a pele, ela é extremamente absorvida, absorve muito bem as medicações, absorve muito bem os cosméticos. Então, você tem que ter muito cuidado. E o cosmético, ele tem que ser bem indicado. E você tem que ter essa percepção. Por exemplo, para criança, né? Não tem, os produtos químicos, às vezes, são muito fortes. A pele da criança é muito sensível. Além de provocar uma absorção, né, vai provocar um dano local de queimadura, de dermatites. Então, os cosméticos, você tem que ter muito cuidado quando utilizar.
Doutora André, a senhora falou em queimaduras. O centro de informação também está preparado para dar essa primeira assistência a quem, por exemplo, se queimou, seja com álcool, com produto químico ou material de limpeza?
Ah, sim. Né? O primeiro, é todo o primeiro atendimento e o segmento desse atendimento nós estamos preparados para dar. É lógico que se for uma queimadura de uma grande extensão, né, a gente vai precisar trabalhar com as outras instituições, né, resgatar esse paciente, trabalhar com bombeiros, trabalhar com SAMU, encaminhar para um hospital específico para queimados, mas ocorrem sim esses grandes danos, né, por produtos químicos.
Doutor André, e intoxicação alimentar? O centro também está preparado para orientar quem começa a sentir algum problema com relação a esse assunto?
Sim, o centro ele tem a finalidade de fazer a toxicovigilância. É, então, nós devemos trabalhar e nós trabalhamos junto com as vigilâncias ambientais, né, com as vigilâncias sanitárias, com as vigilâncias epidemiológicas, tentando fazer o seguinte, tentando primeiro identificar o caso e notificar o caso para que esse tipo de informação ou esse tipo de intoxicação seja investigado por todas as áreas. Porque os centros eles fazem parte do SUS. Né? Nós somos um serviço de saúde pública e integrado nas estruturas. Então, se acontece um caso de, por exemplo, intoxicação coletiva, né? Uma festa, um grande aglomerado de pessoas, né? Nós prestamos a primeira informação, né? Para tentar fazer o diagnóstico de causa dessas pessoas e também encaminhamos para as demais vigilâncias para se prosseguir o processo investigatório de tratamento.
Tá ótimo. Doutor André, eu queria agradecer a senhora por todas essas explicações sobre como funciona o Centro de Informação e Assistência Toxicológica, no caso da senhora do Distrito Federal, e esse número importante, o 0800, que as pessoas podem ligar. Né? É 0800-6446-774.
Isso. E para as outras pessoas do Brasil inteiro, né, nós também temos um outro 0800 nacional, que é um 0800-72-26-001. Então, na realidade, é o centro de Brasília, possui dois 0800. Funciona 24 horas por dia, né? A população pode ligar, mesmo que seja só para tirar uma dúvida, um esclarecimento. Isso é importante, né? Que a gente, além de estar divulgando essa informação toxicológica, a gente está tratando quem está do outro lado da linha.
Tá ótimo. Doutor André, muito obrigado.
Obrigado, nós agradecemos.
Só para ajudar a lembrar o número do Centro de Informação e Assistência Toxicológica no Distrito Federal, o número é 0800-6446-774. Repetindo, 0800-6446-774. E o atendimento nacional pode ser feito pelo número 0800-7226-774. 0801. Repetindo, 0800-7226-001. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Paulino Souza e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fatordeRisco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.